Entrevista.
O assunto agora é erro médico. De janeiro a maio deste ano, foram registrados no país 37.170 casos de erros que resultaram em danos materiais ou morais decorrentes da prestação de serviços de saúde. Atualmente, há 153.993 processos pendentes e 31 mil casos julgados. No ano passado, o país apresentou um aumento de 506% no número de processos por erro médico, totalizando 74 mil ações judiciais. Todos esses números são do Conselho Nacional de Justiça. Vamos conversar sobre este assunto de erro médico com o Gustavo Clemente. Ele é advogado especialista em direito médico e da saúde. Gustavo, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. É um prazer estar aqui com vocês.
Gustavo, o que que provoca essa situação na questão de erro médico? Você que milita aí nessa área, atua nessa área de direito médico. Escala exaustiva, condições de trabalho precárias, falta de qualificação. O que que você tem observado em relação a essas ocorrências?
Então, Adriano, é o seguinte, primeiro a gente precisa observar que nós estamos num período já pós-pandêmico, né? Então, esses números, em 2023, pós-pandemia, durante a pandemia houve um represamento de cirurgias eletivas e não eletivas, e porque ninguém queria ir para o hospital por causa do Covid. Então, quando acabou o Covid em 2023, aí veio o boom de cirurgias que ficaram aguardando, né, o melhor momento para isso acontecer. Daí veio o número de 506% de aumento entre 23 e 24. Mas os números são alarmantes, porque em 2025 nós já estamos com 153 mil casos de judicialização de erro médico. O que que acontece? É preciso separar o que que é erro médico de evento adverso, porque os dados da CNJ são obtidos através da Anvisa, que os hospitais são obrigados a fazer as notificações de eventos adversos, tem entre eles os erros médicos, para termos estatísticas e atuar sobre elas, certo? Então, o que que acontece? A questão é que todos esses dados são lidos como erros médicos, quando, na verdade, a maior parte deles são eventos adversos. Mas mesmo assim, o número de judicializações por erro médico de fato crescem a cada ano e preocupa muito. Então, assim, a gente observa muito a falta de comunicação entre médico e a equipe médica e médico e paciente. Então, o paciente chega no consultório médico com uma expectativa que ele captou das redes sociais. E quando, na verdade, o resultado, por exemplo, de uma cirurgia plástica, ele depende muito do corpo da pessoa, é uma questão biológica. Por mais que o médico seja eficiente e consiga entregar resultados, todo mundo está sujeito a um evento adverso, uma reação do seu corpo que não estava esperada, mas que pode acontecer, né? Então, assim, é uma questão muito polêmica. Mas, de fato, o que acontece, na minha opinião, é a questão de o sistema como um todo, né? A busca por qualidade assistencial, a segurança do paciente, depois da criação da RDC 36, a Anvisa, e criou os núcleos de segurança do paciente, a coisa mudou. Então, assim, antes era todo erro médico, evento adverso, culturalmente no Brasil, ele era abafado ou vamos resolver internamente, e as pessoas eram punidas. Com o advento da RDC 36 e com a instituição da ONA, que é a Organização Nacional de Acreditação Brasileira, isso mudou.
Assim.
A cultura mudou. E os gestores médicos e o pessoal da área de saúde hoje enxerga com muito bons olhos esse controle das notificações dos eventos adversos. Por quê? Hoje é muito melhor você monitorar esses números, analisar o porquê que esses eventos adversos aconteceram, por que o erro médico aconteceu, reunir a equipe multi do núcleo de segurança, discutir esses casos e traçar estratégias para que eles não ocorram mais.
Entendi.
Né? Esse é o objetivo.
Agora, Gustavo, vamos então falar um pouquinho mais sobre essa classificação que você citou agora. Evento médico adverso e erro médico. Na minha avaliação como leigo, parece que há uma zona cinzenta aí, que às vezes é complicado você diferenciar. Você citou o caso, por exemplo, de uma reação alérgica num procedimento estético, uma reação do organismo. Isso pode ser um evento médico adverso. Mas também o erro, pode também essa reação alérgica ser um erro médico, uma medicação dada de forma indevida, uma imperícia. Quem é que identifica isso, que um erro médico e um evento médico adverso? Quem é que define isso?
Então, dentro dos hospitais existem as comissões de ética e comissão de análise de prontuário, e essas comissões elas são provocadas pelo núcleo de segurança do paciente. Então, o que que acontece? Tudo que acontece dentro de uma instituição hospitalar para com o paciente está relatado no prontuário médico. Então, quando é notificado um evento adverso ou um erro médico, antes de ser definido como erro médico, ele é um evento adverso. E aí as comissões são acionadas através do núcleo de segurança, que é uma equipe multi, tem médico, tem enfermeira, tem gestor, tem jurídico envolvido. Então, o que que acontece? A equipe multi, ela faz a pré-análise desse prontuário médico e tudo que está relatado nele e já pré-classifica como um evento adverso ou como um erro médico. Em ambas as situações, ela define qual vai ser a equipe, qual comissão será acionada para avaliar mais profundamente o ocorrido. Daí, chegar num resultado definido de se foi um evento adverso ou se foi um erro médico. Sendo um erro médico, aí tem todo um processo que envolve jurídico, junto com a equipe médica que fez o procedimento, para uma investigação interna, para chegar num resultado final, e aí já entra a comissão de ética médica, e faz notificação para o Conselho Regional de Medicina ou não, dependendo da gravidade do caso, da atuação da equipe médica e do resultado final.
Certo. Agora, até aí está na via, digamos assim, administrativa. O que que o paciente deve fazer, ou a família deve fazer, se o paciente ou a família desconfiarem de um erro médico? Já entra na justiça? Recorre internamente para essas comissões? Por que que esses casos, muitos deles, sobem para a esfera judicial? O que que o paciente tem que fazer se ele desconfia que foi vítima de um erro médico?
Então, todo paciente tem direito à cópia do prontuário médico. Eu acho que o documento crucial nessa operação toda, em todo o processo, é o prontuário médico. O prontuário médico, ele fala tudo que foi feito, tudo que não foi feito e o que que aconteceu de adversidade durante o tratamento desse paciente. Então, para os familiares, o primeiro passo seria pedir, através de um ofício protocolado, a cópia integral do prontuário, das imagens e dos exames realizados nesse paciente. E com isso em mãos, procurar uma assessoria jurídica para orientações e para pegar uma segunda opinião, porque faz parte do pré-processual um outro médico avaliar o prontuário e emitir uma opinião quase que pericial, entendeu? E aí a partir daí a família junto com a assessoria jurídica, define se vale a pena judicializar ou não em busca dos seus direitos.
Ah, perfeito. Gustavo Clemente, advogado especialista em Direito Médico da Saúde, muito obrigado aqui pela entrevista, pelos esclarecimentos. Bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Foi um prazer estar com vocês.